Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 13 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia e pelo Porto Seguro Alto. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o cineasta David Fincher, que assinou um contrato de exclusividade com a Netflix. O David Fincher, para quem não conhece, dirigiu Vidas em Jogo, Clube da Luta também, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E ele tinha um histórico já com a Netflix, tendo dirigido, por exemplo, 2 episódios de House of Cards e tem um filme novo, né? Aquele Mank lá que tá pra sair, que é dele. Aí, comentando esse contrato exclusivo de 4 anos, ele brincou, né? Falou que ele sabe que ele tá sendo usado pra conseguir assinantes lá pra Netflix. Agora é esperar, né? Pra ver o que vem por aí da cabeça dele. E enquanto isso, aqui no Brasil, um secretário do Itamaraty comentou que eles estão pensando em aderir àquela iniciativa do governo americano para banir a Huawei de estrutura de 5G aqui no país. Na verdade, essa é uma iniciativa do governo americano para banir empresas chinesas, né? Mas é mais direcionada aí para a Huawei para o fornecimento de tecnologia 5G. Mas, por outro lado, as operadoras aqui do Brasil se posicionaram já contra essa iniciativa. Já a Huawei comentou também que esse possível banimento dela, né, do 5G aqui do Brasil, pode atrasar a evolução da tecnologia por aqui. E, no fim das contas, mesmo o que está acontecendo, que está todo mundo esperando, né, para saber o que vai acontecer com o governo americano para decidir se compromete aí de vez com isso ou não. Bom, e ainda sobre o Brasil, o TSE anunciou que nesse domingo, na eleição, né, vai começar a testar um sistema e mostrar para a população um sistema novo de votos para o voto online. Já faz uns meses que o TSE tinha aberto uma espécie de uma licitação, falando que as empresas interessadas, né, têm que usar blockchain, por exemplo, para garantir a segurança do voto aí para o voto online. E aí o que vai rolar nesse domingo é que aqui em São Paulo, também em Valparaíso de Goiás, em Curitiba, vai ter um demo aí da coisa toda para a população conhecer. A ideia do TSE com essa demonstração é, ao mesmo tempo que ele vai mostrar, né, tecnologia aí para a população, ele vai testar também essa parte de segurança e tudo mais. E dentre as empresas envolvidas estão listadas a IBM, a Claro e a CertiSign também. Bom, e ainda sobre o Brasil, só que agora falando de jogos, a Microsoft confirmou que nesse mês ainda vai começar a testar por aqui o serviço xCloud de jogos do Xbox na nuvem. Então, a partir de 18 de novembro, por enquanto é só um pessoal, né, reduzido, é que vai ter acesso a 31 jogos para conseguir testar no Android aqui no Brasil. E caso você queira ver como se inscrever nesse beta para tentar ter esse acesso aí antecipado, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra notícia também que pintou no mundo dos jogos foi sobre o Pokémon. É que foi liberada a integração entre o Pokémon GO e o Pokémon Home, e o resultado disso agora é que o pessoal consegue transferir as capturas do Pokémon GO pro Pokémon Home lá, para jogar também no Nintendo Switch. Existem umas limitações para essas transferências, como por exemplo um prazo mínimo, né, também o nível mínimo lá que a pessoa tem que ter para conseguir fazer sem colocar a mão no bolso, e caso você queira ver os detalhes disso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é jogo, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece para quem está pensando em entrar nesse mercado de jogos. E ela tem uma formação, por exemplo, de jogos em Unity, que agrupa mais de 15 conteúdos entre cursos, podcasts e materiais complementares para se aprender aí do início ao fim a criação de jogos por Unity. Essa formação completa oferece 90 horas aí de material para você aprender, e tem uma formação também de design de jogos que agrupa 10 cursos para você fazer, que vão desde pixel art, né, passou por coisas como concepção e criação do jogo Endless Runner, isso tudo bem aprofundado, para você aprender direito. Com os planos que a Alura oferece, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você quer aprender algo novo aí no mercado de tecnologia, ou aprofundar alguma coisa também que você já sabe, mas quer melhorar, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Lá você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que a partir de 1º de junho do ano que vem, quem usa o Google Fotos de graça para fazer o backup ilimitado, na verdade vai acabar esse backup ilimitado das fotos. Eles comentaram que a partir dessa data, o plano gratuito vai ter um limite de espaço de 15 GB de fotos e vídeos, mas por outro lado, falaram também que as coisas que o pessoal tem armazenadas já nesse Google Fotos de graça não vai contar com esse limite novo de 15 GB. Agora, uma segunda medida também que eles anunciaram, que vai começar a entrar em vigor a partir de 1º de junho, é de contas inativas, uma limpa que eles vão fazer. Eles comentaram que a partir dessa data também vão deletar arquivos, né, do Gmail, Google Drive e também Google Fotos para contas inativas, e eles definiram como uma conta inativa uma conta que não tiver sido acessada por 2 anos aí, no mínimo, que está sem atividade. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o TechCrunch falou que a Snap comprou uma startup chamada Voca.ai por US$70 milhões, o que foi até pouco, a estimativa inicial que era de 100 milhões. Essa startup é especializada em assistente de voz, né, desenvolvimento do assistente para suporte ao cliente, e essa compra indica pelo menos que a Snap está interessada em ter um assistente de voz ou no Snapchat ou no produto novo, que não foi anunciado ainda. A Voca.ai explica que ela tem uma tecnologia parecida com o Duplex do Google, que você não sabe se falou com um ser humano de verdade ou então com um robô, e agora é esperar, né, para ver o que vem dessa aquisição. Agora, ainda sobre apps de comunicação, o beta do WhatsApp para Android ganhou aquele recurso que você consegue colocar as mensagens para sumir depois de 7 dias numa conversa lá, seja em grupo, seja particular. Esse recurso que eu tinha comentado por aqui dia desses apareceu no último beta do WhatsApp para Android, o que está indicando, né, que o lançamento oficial pode estar próximo. Bom, e ainda sobre as propriedades do Facebook, o Instagram lançou ontem uma atualização da tela de início, que dá acesso agora direto com botões do Reels e da loja lá também para todo mundo. Essa é a primeira mudança em bastante tempo, né, da ordem lá das abas que aparecem na parte de baixo da interface, e ela serviu para indicar também o caminho que o Instagram quer seguir a partir de agora, rentabilizando um pouco mais a plataforma e aumentando aí o combate contra o TikTok. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto IDC, que publicou o ranking deles, né, com os telefones mais vendidos aí no mundo no último trimestre, terceiro trimestre desse ano. Eles disseram que foi o iPhone 11 que mais vendeu, né, com 15% do total, e aí em seguida vieram iPhone SE, Galaxy A21s, Galaxy A11 e Galaxy A51. O top 10 seguiu com o Redmi Note 9, um pouquinho à frente do Redmi 9, aí empatados o Galaxy A31 e o Redmi 9A, e depois em décimo o Galaxy A01 Core. Bom, a seguir eu vou falar sobre um resultado que é bem impressionante, né, empolgante também aí para quem está pensando em comprar um MacBook Air com processador novo, aquele M1 da Apple. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio aqui também do episódio de hoje. Quem contrata o seguro do Porto Seguro Alto tem direito a benefícios para casa, né, serviços como, por exemplo, assistência hidráulica, elétrica também, chaveiro 24 horas. E além disso, conta também com guincho sem limite de quilometragem e carga ou recarga de bateria como parte aí da assistência automotiva. Então fala com o corretor para te ajudar com os detalhes do seguro alto, que você pode até fazer em 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. E aí em seguida, quando você estiver segurado já, você vai poder solicitar serviços pelo WhatsApp, né, pelo aplicativo deles também do Porto Seguro Alto ou portal do cliente, como você preferir. Então, para saber mais sobre o Porto Seguro Alto, bate um papo com o seu corretor ou então acessa lá portoseguro.com.br/alto. Mais uma vez, para não esquecer, portoseguro.com.br/alto. Muito obrigado ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Estão começando a aparecer já os primeiros benchmarks aí dos Macs novos que a Apple anunciou nessa semana, e uma coisa chamou bastante atenção aí sobre o MacBook Air com processador M1. É que pintou lá no Geekbench a pontuação de performance do MacBook Air de entrada com processador M1, e ele ultrapassou a performance lá do MacBook Pro de 16 polegadas topo de linha. É claro que sempre tem uma diferença, né, entre o benchmark lá só com os dados e o uso real do dia a dia da galera, mas ainda assim, né, o fato de teoricamente o modelo mais simples da geração nova ser melhor do que o modelo parrudo da geração passada é bem empolgante para quem estiver pensando em comprar qualquer um dos novos computadores. E já que o assunto é Mac, deixa eu encerrar aqui o episódio, a semana também, né, comentando que o nosso amigo Guilherme Rambo atualizou o aplicativo AirBuddy. O AirBuddy leva para o Mac aquele esquema que tem no iOS, né, que se abre a caixinha dos AirPods, por exemplo, aparece com um pop-up lá na tela para você conectar de um jeito rápido, e essa segunda versão dele que pintou chegam com recursos bem bacanas que vão muito além aí, só do fone de ouvido. Então, com o AirBuddy 2, você consegue trocar tanto o teclado, né, quanto o mouse Bluetooth também do jeito fácil, como se fosse o fone de ouvido, e ele dá suporte também a todos os fones de ouvido, não só da Apple, como da Beats também, né, que no fundo também é da Apple. Você também consegue alternar entre o cancelamento de ruído, modo ambiente e modo desligado também, né, arrastando pra lá e pra cá com o trackpad, e ele ganhou um widget também que deixa você acompanhar as baterias de tudo aí conectado ao computador por Bluetooth, uma coisa também que é bem útil. Aí, por fim, com o AirBuddy 2, você acompanha também, por exemplo, né, as baterias dos AirPods aí dos dois lados para conseguir ver o consumo, garantir que tá tudo certo. E pro público brasileiro, ele chegou custando R$20, mas sai de graça, né, porque comprou a primeira versão aí em 2020. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura e ao Porto Seguro Alto pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!